boa tarde para você que acompanha mais um episódio do nosso Café em Prosa, nosso episódio que é aqui voltado para o setor do café, café especial, sustentabilidade, qualidade, tudo que envolve o nosso setor. E antes da gente começar aqui o nosso podcast, eu preciso agradecer todo mundo que votou e indicou o Café em Prosa para a premiação dos mais admirados do agronegócio. Mais uma vez, o nosso café ficou ali entre o top 3 dos podcasts mais admirados do setor, mais ouvidos do setor. Eu fico muito feliz, de verdade, por essa audiência muito exigente, gente mais fiel que nós construímos aqui nesses últimos 4 anos. O Café em Prosa ainda está engatinhando, é um bebezinho, mas principalmente por aparecer um podcast de café concorrendo com outros programas que são de ampla cobertura do agronegócio. A gente concorreu com gente grande, que eu acompanho muito de perto o trabalho. O grande vencedor foi o podcast Mundo Agro pelo 2º ano. Então, de novo, mais uma vez, né? Muito obrigada por todos os votos, todas as indicações, pelo 3º ano consecutivo, o Café em Prosa, então, ficando entre os mais admirados do setor. Isso me deixa muito feliz, porque tem passado por aqui muita gente boa, muita gente que virou amigo pessoal, muita história bacana, e a gente começa a desenhar agora, então, mais um ano, para quem sabe em 2024 a gente aparecer de novo entre os mais admirados do setor. Dito isso, vamos falar de café do Brasil na Grécia. Olha só, a gente vive falando aqui no Café em Prosa que o Brasil tem uma gama de produtos na prateleira que chama muita atenção por suas variedades, diferentes tipos de café, de terroir, e isso foi comprovado na Grécia durante uma ação do Brasil com várias regiões produtoras. 11 regiões produtoras foram representadas na maior feira de café especial que aconteceu em Atenas, e a gente vai conversar agora com 2 representantes de 2 regiões. Aos pouquinhos a gente vai chamando todo mundo, mas para bater esse papo com a gente aqui nessa sexta-feira, eu estou aqui com o Juliano Tarabal. O Juliano é lá do Cerrado Mineiro, já conhece aqui o Café em Prosa. Seja muito bem-vindo, Juliano.
Obrigado, Virgínia, todos os espectadores de Notícias Agrícolas, parabéns pela conquista aí.
É nosso.
Seu podcast. Parabéns, resultado de muito trabalho, né, Virgínia?
É isso mesmo, e eu sou muito feliz, você sabe que eu sou fã aí do Cerrado, principalmente porque a gente tem trilhado essa história muito junto, né, Juliano? Obrigada mais uma vez por aceitar participar aqui do nosso programa.
Obrigado a você pela oportunidade.
E eu estou aqui hoje também com uma estreante do Café em Prosa, é lá do Caparaó. Quem está aqui com a gente é a Cecília Nacal. Cecília, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Virgínia. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns, né, pela sua conquista. A gente fica feliz que esses podcasts de café tá tendo sucesso. É muito legal saber.
Muito bom. E Cecília, já que o Juliano já participou algumas vezes aqui do nosso Café em Prosa, eu vou começar o nosso bate-papo com você, porque eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse da associação que você representa, contasse um pouquinho da sua história e um pouquinho dos cafés lá do Caparaó, pode ser?
Pode, claro.
Então vamos lá.
Meu nome é Cecília Nacal, eu sou da região do Caparaó, né, mais precisamente da Forquilha do Rio, né, é uma comunidade que fica entre Dores do Rio Preto e Espera Feliz, que é o município capixaba, onde eu estou, mas do lado fica o mineiro também, com o mesmo nome, Forquilha do Rio. A região do Caparaó tem uma denominação de origem, a gente tem esse reconhecimento desde 2021, pelo INPI, e a região abrange 16 municípios. São 6 municípios do lado de Minas e 10 municípios do lado do Espírito Santo. A gente ainda tá começando a fazer concessão de selos, tentando entender, né, como que a gente organiza toda uma região, estruturar, capacitar os produtores, mas a gente vem desenvolvendo várias ações, principalmente ações junto com outras origens, o que tem sido muito positivo para a gente.
A Cecília já apresentou um pouquinho, a gente vai falar do Cerrado, que é pioneira aí nessa questão de denominação de origem, de certificação, e que pôde agora, junto com essas outras regiões, levar o café do Brasil lá para a Grécia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gente apresentar para o mercado internacional esses mais variados tipos de café que a gente tem aqui.
Muito boa, Virgínia. É, nós estamos num momento muito feliz, né, para as indicações geográficas de café no Brasil. Hoje nós somos um total de 13 regiões com indicação geográfica, né? O Cerrado Mineiro é o pioneiro, né? O primeiro a obter esse reconhecimento. E nós percebemos, Virgínia, que o mercado está amadurecendo para o entendimento da indicação geográfica, né? Esse reconhecimento, esse título, que já é muito comum no mercado de vinho, no mercado de queijos, principalmente na Europa, que nós trouxemos, né, para o Brasil como benchmark na Europa, vem agora amadurecendo, né, no setor também do café, e tendo mais reconhecimento do mercado, porque para uma região, né, para uma denominação de origem ter sucesso, o principal fator é a notoriedade dessa região, né, a fama, o reconhecimento dessa região. Então, nós precisamos promover a todo momento, né, essas regiões, para que elas cheguem até o consumidor e gere percepção nos consumidores. E o Brasil, como é o maior país produtor do mundo, é muito difícil você apresentar o Brasil de uma forma única. Então, as regiões, elas de fato acrescentam muito na estratégia brasileira de promoção, porque você tem uma segmentação, né, através das regiões, cada uma com as suas características, cada uma com as suas peculiaridades, com as suas qualidades, e através dessa parceria com a Associação Brasileira de Cafés Especiais, né, que conta com recursos da Apex para poder promover a imagem do Brasil no mundo inteiro, nós conseguimos chegar num acordo, numa parceria, que viabilizou, então, essa estratégia conjunta, né? Eu diria com uma intercooperação entre as 12 regiões, né, que possuem... Na verdade, são 13 regiões brasileiras com indicação geográfica, né, para café. 12 participaram da ação, apoiando, e 11 enviaram seus cafés. Então, foi uma ação muito positiva que demonstra que esse setor das indicações geográficas para café no Brasil está atingindo uma autoridade e agora alcançando o mercado internacional. E nós precisamos ir junto, né, Virgínia? O setor tem que demonstrar essa integração para o mercado, para que o mercado entenda que o setor brasileiro de café é um setor organizado.
Sua opinião da importância de participar de um evento como esse, que pelo que eu entendi de conversas anteriores que eu tive, é uma das principais feiras de café especiais que a gente tem, né?
Na Europa é a maior, né? O maior evento onde vem todas as pessoas ligadas ao meio, né, de café especial principalmente, e não só da Europa. Nós recebemos no nosso stand várias nacionalidades, pessoal de Oriente Médio, Ásia, nós tivemos assim uma gama muito grande de pessoas nos visitando e provando os cafés diferentes do Brasil. Foi muito legal porque a gente conseguiu comunicar a diversidade que nós temos. Porque, infelizmente, os cafés do Brasil ainda não têm uma compreensão lá fora, né? O pessoal acha que é tudo igual, vai usar só para blend. E, no entanto, a gente conseguiu fazer a narrativa de cada região e demonstrar que há diversidade, sim, cafés com sensoriais diferentes, né? De diferentes processos, diferentes altitudes. As características fundiárias também são diferentes. Então, acho que a gente conseguiu demonstrar isso para alguns participantes.
E eu queria que os dois respondessem esse próximo questionamento. Podemos começar com você, Cecília. Essa comunicação que a gente tem feito agora, né, de levar todas as regiões, todo mundo junto, como o Juliano disse, que é importante que o setor caminhe na mesma direção para mostrar isso lá fora. Como é que vocês têm abordado esse mercado lá fora? Qual que é o ponto importante, assim, focal para a gente fazer uma comunicação que seja, de fato, efetiva em prol dos nossos cafés?
Eu acho que a gente fala principalmente de uma organização, de uma abrangência territorial que a gente tem, né, que é muito específico. Eu falei bastante da questão do reconhecimento, né, que a gente tem uma entidade própria, o INB, que faz o reconhecimento da importância daquela região. E a gente faz a proteção da origem, fornece rastreabilidade e a gente trabalha também com sustentabilidade. Então, acho que foi assim, foram tópicos bastante interessantes, né, que a gente conseguiu oferecer de informações às pessoas que estavam interessadas em nos ouvir.
Juliane, para você, como é que a gente precisa caminhar com essa comunicação? E o que mudou, né, do que era feito anteriormente do que o Brasil está se propondo a fazer agora nessas feiras?
Olha, acredito que o Brasil tem uma jornada longa para trabalhar o aspecto de comunicação e imagem, mas os pilares, né, que têm sido propostos são origem, né, sustentabilidade e qualidade. Então, a BSCA, que é a nossa parceira nessa jornada, ela já tem uma longa trajetória de trabalho de promoção dos cafés especiais, né, que é esse posicionamento de apresentar e demonstrar, evidenciar que o Brasil também possui, né, também produz cafés especiais, né, saindo um pouco do posicionamento da commodity. E agora eu vejo que, agregando as regiões, né, e regiões de origem controlada, né, porque uma região, para de fato a gente conceituar ela como uma origem controlada, ela tem que ter uma governança, ela tem que ter esse registro de indicação geográfica, tem que ter um impacto coletivo, né, comprovado, uma entidade que represente. Então, hoje nós temos 13 regiões no Brasil com essa característica, né, com essa governança, com essa origem controlada, com marca, com selo de origem. E a sustentabilidade, que também está muito alinhado hoje com toda a demanda ESG, né, que tem sido colocada pelo mercado. A gente também percebeu isso nessa feira da Europa, na feira dos Estados Unidos, em Portland, também. Então, a comunicação, Virgínia, é fundamental e agora cada vez mais no aspecto de imagem, né, marca. A gente deixar construir essa marca, essa percepção de que a cafeicultura brasileira está passando por uma revolução em qualidade e em organização, né, que o setor está amadurecendo, está mais bem composto na sua governança, na sua estratégia de marca, porque é muito mais que produzir volume. Nós temos que pensar nessa agregação, no quanto a gente está gerando de valor para o mercado. E esse valor se gera pela origem, pela qualidade, pela sustentabilidade.
E Cecília, me fala uma coisa, os produtores ali do Caparaó, com a denominação de origem, eles já entenderam a potência desse mercado que tem para se desbravar lá fora? E o que a DO vai trazer para eles, né, traz de agora em diante?
Eu acho que sim, Virgínia. É tudo muito novo ainda, né? A gente fez a primeira concessão de selos na última safra, mas a gente colocou assim, bastante importância, muita seriedade nessa concessão de selos, tanto que a gente não saiu distribuindo, né, vários selos, a gente foi bastante criterioso nas concessões, e eu acho que isso está se multiplicando, porque são 16 municípios, né? Não dá para a gente fazer essa conscientização, né, essa informação de uma vez só. Mas a gente vem trabalhando com grupos de produtores que já estão mais conscientes, que a gente já tem dois grupos de WhatsApp, onde a gente concede, né, várias informações, a gente coloca notícias, a gente coloca assim, realmente as possibilidades que o selo, que a certificação, né, de origem, de qualidade, podem trazer, e é uma tendência, né? Isso não é mais um luxo, não é mais, é uma necessidade, porque as pessoas querem saber da origem, querem saber de onde que vem o produto que está consumindo, seja alimento, seja bebida, né? Então, acho que as pessoas estão percebendo, é interessante, os produtores estão cada vez mais interligados, né? Eles estão conectados, então eles ouvem falar, eles, né, percebem dessa necessidade, dessa seriedade, né, de poder garantir a origem e principalmente defender a marca. É uma coisa que a gente discute bastante, né, nos grupos, sobre a defesa da marca, que você tem que... a indicação geográfica não é da associação que está fazendo a gestão, é de todos os produtores. Então, a importância da gente salvaguardar a credibilidade da marca que a gente construiu. Então, acho que está sendo assim um movimento muito interessante aqui na base.
E, Juliano, já para você, eu vou perguntar se os produtores aí do Cerrado, eu vi que tinha bastante gente representando a região, e a gente sabe que tem sempre alguma coisa nova que a gente aprende nessas experiências, né, Juliano? Como é que você acha que está a participação do produtor nessas feiras? O que eles têm achado? Continuam evoluindo? Qual a percepção que você trouxe de lá?
A participação é crescente. Os produtores cada vez mais têm interesse, né, de se envolver na promoção, no aspecto comercial. Essa feira da Europa não é tão favorável para a ida dos produtores, porque ela coincide com a colheita, né? Sim. Então, eu percebi que teve menos produtores do que na feira dos Estados Unidos, por exemplo. Mas, ainda assim, tinha bastante produtores de várias regiões, né, do Cerrado Mineiro, tinha vários produtores, do sul de Minas, de Mogiana. Então, sim, tinha várias regiões representadas, e é muito importante essa participação, porque ali na feira, Virgínia, a gente tem contato e acesso aos principais importadores, né, que atuam na cadeia, as torrefações daqueles mercados onde acontece a feira, as novas tecnologias, lançamentos, né, de novos produtos, tendências. Então, é um universo muito rico, né? Eu acredito que tenha sido a maior feira da história da Europa, foram mais de 300 expositores, eram dois pavilhões imensos. O mercado da Grécia, ele é tido como um mercado mais conservador, assim, um mercado que consome produto de uma qualidade média ou inferior, mas nós notamos ali também um crescimento de cafeterias posicionadas na terceira onda, né? Eu mesmo visitei várias delas, e a gente pode notar então que o mercado grego, né, Atenas, a capital ali, a gente não estava só falando de café commodity, né? De fato, o café especial está crescendo, a feira movimentou muito, né? Pessoas, como a Cecília falou, de vários países da Europa e do Oriente, da Ásia. Então, o produtor ter contato com essa diversidade de público e de informações enriquece a visão dele, né?
E vocês acham que essa mensagem de apresentar os diferentes cafés... na verdade, eu queria fazer duas perguntas em dois sentidos para vocês. É se as pessoas ainda ficam surpresas em descobrir que o Brasil tem esse monte de oportunidade na xícara de café, e se a mensagem, se vocês consideram que a mensagem foi efetiva e foi passada com clareza lá em Atenas. Juliano, pode começar com você.
Virgínia, eu tenho certeza absoluta da riqueza que foi esse posicionamento que nós estamos agora trabalhando em conjunto com a BSCA. Nós elaboramos uma estratégia que teve a participação da barista Paula Dugueroff, que é uma barista sênior, né, muito experiente já em feiras, tanto no Brasil quanto em feiras internacionais. Tem uma cafeteria também onde ela faz suas experiências. E a Paula, nós pegamos as 11 regiões, cada uma com um café de altíssima qualidade, né, um café selecionado por cada região, que tivesse ali nuances bastante características de cada um desses territórios. Aí a Paula montou uma bancada, né, com uma garrafa com cada uma dessas origens, e ali do lado, né, de cada garrafa tinha uma taça, né, uma taça que continha elementos como caramelo, frutas, que representam as nuances daqueles cafés. E esse aspecto visual se tornou uma experiência sensorial e o público que passava por ali fotografava, parava para ver aquilo, e aquilo despertou o quê? A riqueza de nuances, sabores, de possibilidades, de experiência que o café brasileiro possui. Nós, de fato, temos ainda um paradigma para mudar no mercado, que o café brasileiro é apenas para blend, é um café mais baixo, mais básico. E essa abordagem ajuda nessa mudança de percepção, né? Então, a gente acredita que essa estratégia foi, sim, vitoriosa, gerou percepção para o público, e a gente pretende continuar esse trabalho com a BSA, levando cada vez mais as regiões para o conhecimento do público.
E para você, Cecília, qual o feedback?
Eu concordo bastante com o Juliano, né, essa estratégia que a Paulinha utilizou, a barista. Foi extremamente inteligente, foi muito elogiado. Esse aspecto visual chama atenção demais. Então, as pessoas passavam, voltavam, falavam, nossa, que coisa mais interessante, posso tirar foto? Claro. E aí surgia a chance, né, da gente começar uma conversa, olha, são sensoriais, né, diferentes, isso tudo você encontra nos cafés do Brasil. Então, foi realmente assim, um gatilho para a gente começar a falar da diversidade dos cafés do Brasil. Então, eu acho que visual, né, a parte visual da comunicação é muito interessante. A gente tinha um mapa também, representando o mapa do Brasil, com as localizações de cada região. Então, quando a pessoa já conhecia o Brasil, falava, ah, então vamos olhar aqui no mapa que eu vou te falar, né? Onde você já conhece? Rio de Janeiro? Então, aqui para cima fica tal, aqui tal. Então, assim, uma maneira de abordar, não só de ficar falando do café, né, descrições, sim, Só verbais, e claro que, né, a pessoa vai estar tomando café, mas aquele visual, aquele primeiro contato com aqueles sensoriais super diversos foi muito interessante.
E Cecília, você sabe que você falando, trazendo essa lembrança do pessoal falando do Rio, eu morei um ano fora e por muito tempo, quando as pessoas me perguntavam de onde eu era, do Brasil, se eu não falasse Florianópolis ou Rio de Janeiro, eles ficavam chocados. Falava, não, gente, eu sou de outro lugar, sou do interior de São Paulo e tudo mais. E é muito engraçado isso, né?
É a referência, né, das pessoas.
É a referência deles lá fora, é Rio. Na minha época, né? Isso já faz tempo, já tem alguns anos. Era assim, era imediato, mas você mora no Rio? Aí eu falava, não, eu moro em tal lugar. Daí eles me perguntavam na sequência, é em Floripa? E eu falava, não, não é em Floripa. E Juliano, essa questão que você falou pra gente das pessoas pararem para tirar foto do stand e da taça, realmente foi uma sacada muito boa da Paula, da barista, porque em tempo de Instagram, essas imagens rodam o mundo com o nome do Café do Brasil, né?
Sem dúvida, Virginia. É instagramável, né? E a gente busca sempre essa analogia com o mundo do vinho, né? O mundo do vinho comunica como ninguém, né? Para nós que somos gestores de territórios com denominação de origem, esse benchmark a gente traz do vinho, né? A maneira com que o vinho expressa, com que ele encanta o público, ele explora vários sensoriais, né? O sensorial olfativo, a visão, né, o gustativo, o tátil. Então, não é só o gustativo, né? São vários sentidos organolépticos que a gente busca expressar com essa estratégia. Nós já usamos esse posicionamento em feiras com o Cerrado Mineiro em várias oportunidades, e a gente trouxe isso para o estande do Brasil para poder evidenciar e valorizar as regiões, né? E a gente está muito feliz realmente com essa integração das regiões, em ver a maturidade das regiões. Nós não temos um espírito de competição entre nós, né?
É muito
a gente
bom.
Entende como o mercado é muito grande e tem que ter diversidade, né? Afinal de contas, hoje eu quero tomar um Cerrado Mineiro, amanhã eu quero tomar um Caparaó, depois eu quero tomar um Espírito Santo, Montanhas. Então, tem espaço para todo mundo, né? O mercado está bastante aquecido. E essa riqueza, essa diversidade é que vai construir um posicionamento ainda mais valoroso para o Brasil Então, a gente está, a BSCA, Associação Brasileira de Café Especial, nós entendemos que é a liderança no Brasil para o aspecto de promoção, de marketing. Então, a gente está muito feliz de estar associado, né, parceiro da BSCA, de estar tendo esse espaço super valioso para levar a nossa mensagem, né?
Juliano, vamos mencionar as outras regiões para o pessoal conhecer?
Claro, vamos lá. Se eu esquecer, Cecília... Ó, a gente Cecília tem em São Paulo... Em São Paulo, né, seus conterrâneos, e nós temos Altamogiano, Pinhal, região de Pinhal, e região de Garça, né? Uhum. Três regiões. No Paraná, nós temos o Norte Pioneiro do Paraná, em Minas Gerais, nós temos o Cerrado Mineiro, o Campo das Vertentes, Matas de Minas, Mantiqueira de Minas, e ali o Caparaó, que divide com o Espírito Santo. Né? Caparaó pega estado de Minas e Espírito Santo. No Espírito Santo, a gente tem o Conilon Capixaba, as montanhas do Espírito Santo. Lá em Rondônia, nós temos Matas de Rondônia. E na Bahia, nós temos oeste da Bahia. Acho que eu falei as 13, né?
Eu acho que sim, na minha conta deu. Não esquecemos nenhuma, né, Cecília?
Não, acho que deu. Boa memória.
E deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque, assim, a feira foi muito positiva, vocês estão trazendo esse feedback muito legal para a gente, de expansão de mercado. Eu acho que essa mensagem que vocês trazem, que tem espaço para todo mundo, é muito importante a gente deixar isso. Eu gosto sempre de falar isso, o Juliano já esteve aqui algumas vezes, a gente repete sempre muito isso, né, Juliano? Mas aconteceu uma coisa lá na Grécia esse ano que também foi inédito e que eu acho que colocou o Brasil em outro patamar, voltou os olhos do mundo dos cafés especiais para a gente num outro sentido, que foi a vitória do Boran, do Boran 1. E eu queria saber se vocês acompanharam isso de perto, como é que foi o clima por lá. O Boran vai participar do Café em Prosa na semana que vem, pediu mais uma semana aí que ele está curtindo a família, curtindo o gostinho da vitória do Mundial, mas eu queria que vocês contassem se vocês se encontraram lá com a equipe do Brasil, como é que foi isso? Pode começar com você, Cecília.
Ah, foi bastante esfuziante, né? Tava todo mundo assim na torcida. Eu, na hora mesmo da apresentação, eu não consegui participar, não, que a gente estava se dividindo, poder ficar no stand, apresentar os cafés, mas eu fui acompanhando através de vídeos, né? De transmissão. A gente ficou assim, tudo muito eufórico. Foi uma conquista muito grande. E aí você vê nas mídias, né, internacionais, exaltando essa conquista. Então, eu acho que o nome do Brasil foi lá no topo.
Muito bom. E para você, Juliana?
Eu consegui dar uma escapadinha para ela acompanhar. Você falando até arrepiei, né, de lembrar da emoção. Estava lotada a arena. Foi um brasileiro que anunciou, Edgar Bressani.
Sim.
E assim, Virginia, foi igual a final de Copa do Mundo para nós, que somos do café. Porque foi muito emocionante. Né? O campeonato de barismo mundial, ele é extremamente concorrido. O nível é muito alto. O pessoal investe muito dinheiro, muito tempo para poder treinar. É uma equipe grande que cada profissional desse tem por trás. Tinha ali chinês, italiano, grego, enfim. Então, o Bora 1, ele levou o Brasil para o topo, realmente, porque é um mundial, e o Brasil nunca tinha ganho, né, esse título, e coloca a gente não só como produtor, mas uma referência em consumo também. E aí a gente tem que reforçar que a quarta onda é brasileira, né? Acho que a quarta onda do café vai ser liderada pelo Brasil, porque só aqui a gente tem produção e consumo em alto nível. Nenhum outro país no mundo concentra produção e consumo no nível que nós temos.
E eu vou falar para vocês que durante lá a competição do Boran, conforme a gente foi acompanhando o trabalho de vocês lá fora, estava acontecendo um evento grande aqui em São Paulo, que é o São Paulo Coffee Festival, e estava todo mundo acompanhando a competição pela Mariana Proença, pela Mari, que é nossa grande amiga, parceira aqui do Café em Prosa. E no sábado, foi no sábado, acho, né, que ele ganhou?
Sim.
Foi no sábado, né? Porque nós tivemos 3 dias de evento aqui, então foi no sábado. É, o assunto no São Paulo Coffee Festival era a emoção do Boran tá ganhando, a emoção da Mariana Proença passando isso para a gente com os vídeos e ver vocês, todo mundo que estava lá na arena, comemorando junto. Então, quando você falou que foi uma sensação de final de Copa do Mundo, aqui no Brasil, ali em São Paulo, foi isso mesmo, viu, Juliano? Estava todo mundo muito emocionado, muito feliz e muito empolgado, justamente por isso, né? Para mostrar que o Brasil é muito da produção, fazemos isso com maestria, mas que nós temos também essa outra ponta do setor trabalhando e trabalhando muito. E o Boran se dedica demais, né? Não tem o que falar dele.
Eu acho que tem muito a ver com dedicação, né? Dedicação, sim, amor ao ofício. Você consegue sentir isso mesmo de todas as formas. Um ser humano muito especial, né?
Eu fiquei muito feliz porque eu participei do Campeonato Brasileiro, né? Quando definiu que seria o Boran nosso representante, eu fui mestre de cerimônia ali junto com a própria Mariana e com outros 2 jornalistas. E a entrevista do Boran, logo depois da apresentação dele, fui eu que fiz. Então, eu tava torcendo muito por ele, pela técnica, mas eu acho que por isso mesmo que você está falando para a gente, Cecília, essa dedicação ímpar que ele tem. E pelo que eu entendi, são horas e horas de treinamento, né, Juliano, para se chegar ao nível que ele teve.
Eu ouvi o comentário que foram, sei lá, 400 repetições.
Meu Deus.
É um treinamento exaustivo. Eu assisti a apresentação dele, né, durante a final. Foi impressionante. Assim, eu até pensei, gente, para alguém superar ele, tá difícil, porque ele estava muito tranquilo, muito carismático também. Escolheu, todas as escolhas foram perfeitas. Foi um negócio de altíssimo nível mesmo, e a gente sentiu muito orgulho de ser brasileiro, de ter um profissional desse nível nos representando. Ele tem que ser homenageado aí durante um bom tempo, porque foi uma conquista excepcional.
Muito bom. Juliano, Cecília, se deixar, a gente fica prosseando aqui a tarde inteira, mas eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês arrumar um trechinho, uma brechinha aí, né, na agenda. Eu sei que a agenda, principalmente nesse momento agora de colheita, ela é mais apertada, mas muito, muito obrigada. Cecília, é sua primeira vez, mas saiba que a casa é sua, volte sempre. Caparaó tem portas abertas aqui do Notícias Agrícolas. Sempre que tiver uma novidade, agora você tem nosso contato, pode mandar, que a gente faz questão de ter vocês mais vezes aqui com a gente, viu?
Muito obrigada pelo convite, pelo carinho, adorei. Obrigada mesmo.
E, Juliano, você já é de casa, já é nosso amigo, nosso parceiro. Obrigada mais uma vez. E a gente continua se falando. Mande notícias aí do Cerrado, que você sabe que você tem espaço na casa. É mais do que garantido aqui também.
Obrigado, Virginia. Sempre um prazer. A gente realmente poderia passar a tarde inteira falando de café, mas, enfim, a gente tem uma limitação de tempo aí. Mas é um prazer muito grande sempre falar com você. Você é uma grande promotora, né, dos cafés, e que você possa agora também levar essa causa das regiões. Né? Nós não vamos ter ciúme, nós não temos ciúme, não. Vamos falar de todas, porque cada uma tem a sua riqueza, tem o seu diferencial, e todas merecem o espaço no seu programa aí, tá?
Opa, muito verdade. Bom. Contem comigo. Sempre, 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 viu, Cecília? Pode mandar mensagem, o Juliano sabe. Pode mandar mensagem, que nós temos vários formatos aqui no Notícias Agrícolas. Mais do que nunca, o café tem um espaço muito sólido aqui no site. Volte sempre.
Obrigada.
E para você que está nos acompanhando aí, mais um episódio do Café em Prosa, é isso. Nossa parada hoje no Caparaó, primeira vez aqui no Café em Prosa, mas vai voltar mais vezes já. Estou aqui intimando a Cecília e seus companheiros ali da região a voltarem. Tem as outras regiões produtoras também que vão vir aqui conversar com a gente para trazer as suas histórias, os desafios, oportunidades de mercado, enfim. E o Cerrado Mineiro, que você conhece bem, a gente apresentou muito bem nos últimos anos o Cerrado para a nossa audiência, principalmente lá nos 50 anos. E é isso, sexta-feira, bom final de semana para todo mundo, tomem bastante café e semana que vem a gente está de volta.